Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos à rubrica Agenda Africana da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e esta semana temos o debate sobre a iniciativa do presidente Barack Obama que visa empoderar os jovens líderes africanos. Quais as implicações práticas de programas como estes, que deixam no horizonte um rasgo de esperança para a mudança no continente africano? Colocamos a questão a três participantes. Comigo estão Major Joseph, de Moçambique, Edmar Nhaga, da Guiné-Bissau e Aquiles Neto, de Angola. Major, como vai aplicar o que aprendeu?
Em Moçambique eu trabalho com o Parlamento Juvenil de Moçambique, que é um movimento juvenil que trabalha na emancipação da juventude quando se trata da participação política na tomada de decisão. Então, no meu trabalho, e quando eu voltar para casa, eu pretendo criar essas parcerias com a minha organização e com as outras organizações que estão no setor privado e o setor público. Em Moçambique ainda não temos, por exemplo, empresários que estão dispostos a patrocinar movimentos sociais de jovens, que principalmente que trabalham na área da democracia, política, essa governação.
Edmar, e na Guiné-Bissau?
No que diz respeito à área da minha intervenção, que é a área dos direitos humanos, porque eu faço o meu trabalho, portanto, ajudando as pessoas, primeiramente, a fazer um enquadramento legal, a conhecer a lei e, posteriormente, em como aceder à justiça, não é? Em caso de violação dos seus direitos humanos.
Que parcerias poderá criar?
Bom, para dizer primeiramente a minha instituição, que é a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Portanto, é uma organização onde eu faço parte. Eu sou o presidente da Liga para o Setor Autónomo de Bissau. Portanto, tenho uma estrutura que acho que pode ajudar. Isto é porque, bom, necessariamente temos que ter também um fundo, né, um financiador, para que possamos, portanto, na íntegra cumprir com o projeto, não é? E se tudo correr bem e se tivermos, portanto, disponibilidade financeira e, portanto, vamos avançar com o projeto, porque o projeto é sobre acesso às leis e à justiça. Portanto, porque sabemos que o maior problema do guineense é, portanto, é ter acesso às leis e à justiça. É? Portanto, o problema da justiça na Guiné-Bissau é um problema muito complicado, como deve saber, e que é preciso ser feita, portanto, uma ação de informação e sensibilização, portanto, das pessoas, portanto, envolvendo mídias, envolvendo mídias, portanto, as autoridades tradicionais, por exemplo, são todos conjunto de pessoas que podem ser envolvidas para que, no entanto, se consiga atingir a população em termos de conhecimento portanto, da lei e em como poder fazer valer aquela lei, portanto, em termos de aceder à justiça.
Aquiles, qual o nível de aplicação em Angola?
Como empreendedor não é só aquele que tem um negócio próprio, mas aquele que identifica oportunidades e consegue desenvolver soluções para desafios existentes. E o que mais vou levar, acho que são mesmo as aulas teoréticas, porque foi aí onde nos mostraram como transformar algo, um desafio, algo imaterial, uma solução, e posteriormente poder obter dinheiro, fazer negócio a partir daquela solução desenvolvida. A realidade angolana vai, tal como eu fiquei estufado pelo facto de fazer parte deste programa, eu acredito que o potencial angolano é enorme. Na minha idade, os meus amigos e companheiros são todos formados. Eu acredito que eles vão poder fechar o vazio que existe entre os recém-formados e o mercado de trabalho que existe em Angola. Portanto, o espírito de empreendedorismo precisa ser mexido, precisa despertar. Mas, consoante o tempo, vamos poder aplicar os truques que aprendemos cá. Portanto, juntamente com alguns professores e algumas entidades locais, estamos a trabalhar agora na possível formação de uma organização que possa tratar isso. E, na verdade, o que nós queremos fazer é dar as ferramentas necessárias para quando alguém terminar a universidade, saber, ok, isso é que esperam de mim, isso é que eu tenho a oferecer para poderem ter mais sucesso no mercado de trabalho.
Que outros valores acrescentou o programa a cada um de vocês?
Em alguns momentos eu tinha que conviver com pessoas que pensam diferente de mim, tinham ideias diferentes de mim, mas no fim de tudo eu aprendia muito com essas pessoas. Então, como pessoa, eu aprendi a valorizar as ideias das pessoas, aprendi a conviver com as pessoas de diferentes culturas e aprendi a respeitar as diferenças que existem entre as pessoas.
Realmente este programa me tornou mais africano, porque antes não conhecia ou, portanto, não tinha acompanhado a evolução dos problemas nos outros países. No meu caso em concreto, eu aprendi mais porque, não é, eu no meu caso concreto falo português e o meu nível de inglês não é assim grande coisa, não é? E aprendi muito com eles e, portanto, enfim, foi uma ótima experiência, sem igual.
Aquilos, concorda com o Edmar e com o Major?
Eu gostei muito do que vi, gostei dos resultados apresentados pelos parceiros que fizeram parte da universidade em que estive. E o que mais gostei foi o facto de ver que eles abraçavam os desafios que o país apresenta sem uso de fontes externas. Resolver problemas de água sem ter que importar conhecimento estrangeiro, sem ter que importar pessoal estrangeiro. Isso leva a tomar a conclusão que os africanos são capazes de resolver os problemas que têm enquanto lhes for permitido obter o conhecimento e dar as ferramentas necessárias para tal.
Como jovens líderes, o que impede, na vossa opinião, o progresso de África?
Se eu tiver mesmo que analisar e tomar uma decisão quanto a três fatores, por exemplo, eu diria que a falta de iniciativa própria é algo que, infelizmente, notamos pelo continente todo e deve mudar. Também a falta de crença, acreditar que somos capazes de resolver a questão da água, a questão da eletricidade, a questão de confiança mútua, deve terminar. E nós temos que parar de fazer planos a curto prazo. Nós temos que fazer planos não para nós, mas talvez para duas gerações daqui em diante. Os nossos planos não precisam, embora fiz parte do programa de Business e Entrepreneurship, não é? Mas nem tudo tem que dar resultados a curto prazo. E eu acho que esta mentalidade, se mudar e quando mudar, vamos ver frutos.
Portanto, eu concordo de facto com essa ideia aqui. O que é que nós fazemos? Se estamos a construir escolas, vamos construir escola pensando em 50 anos daqui. E se estamos a construir hospitais, estamos a começar negócios, estamos a construir cidades, temos que sempre pensar daqui a tantos anos. E o problema que eu encontro, por exemplo, em Moçambique, é que se estamos a olhar para a exploração dos recursos humanos, dos recursos naturais, está a ser explorado, as pessoas esquecendo que temos 50, 100 anos que vêm à frente, estão a ser explorados pensando que a nossa vida termina amanhã. E esses recursos, fomos a olhar a exploração de madeira, esquece-se que nós vamos precisar dessa madeira. É uma madeira que cresce há 300 anos atrás, mas está a ser explorado em segundos. E os nossos filhos, amanhã nós vamos ter que contar a história que, epa, tivemos Umbila, tivemos Panga-Panga. Esqueces que nós temos um futuro. Portanto, a África tem que começar a pensar no futuro, daqui a 100 anos, o que nós queremos que o nosso país seja. Não pensarmos só hoje, é para conseguir trabalhar, tenho um dinheiro, tenho um pão, comi, acabou. Não, não temos que pensar sempre no futuro. Tudo que nós fazemos hoje, temos que pensar no futuro.
Bom, como guineense, portanto, temos muita expectativa nas novas autoridades, não é? Porque os anos que passaram não foram bons e é do conhecimento de todo aquele que lida com o problema de Guiné-Bissau, sobretudo para nós os jovens, não é? Onde, portanto, não temos emprego, não temos nada, portanto, somos relegados ao último plano, a todos os níveis. Portanto, as novas autoridades inspiram uma certa esperança em como poder ver o país a desenvolver e as coisas a mudarem, não é? Eu tenho esperança, tenho muita esperança.
Muito obrigada a todos.